Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara tem esforço concentrado e uma pauta com 42 propostas. Deputados aprovam política de estímulo à produção nacional de produtos de saúde. Câmara aprova medida provisória que reajusta em 9% soldo dos militares das Forças Armadas. E também o presidente do Banco Central justifica nível atual da taxa de juros básica. Nesta última semana de votações, antes do recesso parlamentar, a Câmara tem esforço concentrado e uma pauta com 42 itens, como informa o repórter Cid Queiroz.
Na última semana antes do recesso, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou o esforço concentrado no plenário com sessões deliberativas de segunda a quinta-feira. São 42 itens na pauta divulgada, entre eles as emendas do Senado para o projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Os ambientalistas criticam a flexibilização de regras no licenciamento, incluída pelos senadores, como a que dispensa estudo de impacto ambiental para atividades de baixo e médio impacto. O líder do governo, deputado José Guimarães, disse que vai negociar mudanças com o relator.
Nós ponderamos, o presidente submeteu ao colégio de líderes e nós vamos ter que negociar muito. Nós sugerimos que a questão do licenciamento, do projeto de lei que veio do Senado, do licenciamento ambiental, ficasse para a primeira quinzena de agosto. E é um pedido do líder da rede, o deputado Túlio, mas a maioria dos líderes votaram para que eles fossem votados. Isso vai forçar a nós todos a buscarmos um acordo. Nós não vamos fazer nada que não tenha o aval da ministra Marina.
Os deputados vão votar também a proposta de emenda à Constituição que reabre prazos para o parcelamento das dívidas de prefeituras com a Previdência Social. O texto também define limites para o pagamento de precatórios municipais, aqueles valores devidos pelas prefeituras por decisões judiciais. O deputado capixaba Gilson Daniel, do Podemos, defendeu a aprovação dessa PEC.
Cada município brasileiro que tem regime próprio de previdência tem suas dificuldades e nós vamos votar na próxima terça-feira o relatório do deputado relator Baleia Rossi. Tem emenda desse parlamentar que apoia e ajuda os municípios e a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, através do seu presidente Paulo Zukoski, está fazendo uma mobilização de todos os prefeitos, principalmente os que estão com diversos endividamentos com os regimes próprios, aqueles que têm precatórios.
Os líderes incluíram também na pauta o projeto que torna permanente o incentivo fiscal para o esporte. O texto permite a renúncia fiscal de parcela do imposto de renda de empresas e pessoas físicas que apoiarem projetos esportivos. O deputado fluminense Luiz Lima, do Novo, saudou a aprovação da proposta na comissão especial.
Há pouco a gente aprovou a perenidade da lei de incentivo ao esporte na comissão de esporte, na comissão especial da lei de incentivo ao esporte, agora no plenário 6. Falta passar aqui na Câmara, aqui no plenário, aumentamos de 2% para 3% e fizemos da lei de incentivo ao esporte, que vai completar 20 anos no ano que vem, se tornar perene, contínua, como a lei de incentivo à cultura.
A pauta do plenário inclui ainda, entre outras matérias, o projeto que institui o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, proposta que cria o Exame Nacional de Avaliação para Profissionais de Medicina, projeto que cria a Força Nacional do Sistema Único de Saúde e o projeto que cria regras mais rígidas para a concessão de incentivos fiscais, estabelecendo critérios de avaliação periódica. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova projeto que cria política de estímulo à produção nacional de produtos de saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria estímulos para a produção de equipamentos de saúde nacionais,
com incentivos às empresas, pesquisas e desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de materiais variados, que vão de máscaras descartáveis a respiradores. O projeto cria as chamadas empresas estratégicas de saúde, que serão credenciadas pelo Ministério da Saúde para produzir os equipamentos e materiais considerados essenciais. Elas terão que demonstrar capacidade de produção e serão avaliadas pelo governo. Essas empresas poderão ter acesso ainda a linhas de crédito do BNDES, com juros menores e prazos maiores de pagamento. O projeto também prevê aumento de impostos para produtos importados e tratamento diferenciado e licitações para a produção nacional. O projeto foi apresentado por diversos deputados que participaram de uma comissão externa da Câmara na época da pandemia de Covid-19. O objetivo do projeto é reduzir a dependência do Brasil de produtos estrangeiros na área de saúde, como disse um dos autores, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro.
A gente não pode ter uma outra epidemia, uma outra pandemia e ficar dependendo de comprar respirador da China, da Índia. Aqui é defender se vai fazer emprego no Brasil ou se vai fazer emprego na Índia, na China. Muito me assusta alguém achar que é mais importante comprar um medicamento feito na China do que ser feito no Brasil.
Faz parte ainda da estratégia para fortalecer o complexo industrial da saúde a formação de parcerias, que ainda deverão ser regulamentadas pelo governo. Essas parcerias terão estímulos, como a garantia de aquisição de produtos pelo Ministério da Saúde. O projeto também cria um programa de inovação tecnológica a partir de parcerias de instituições de pesquisa com empresas credenciadas, com previsão de aquisição de produtos pelo governo com dispensa de licitação, desde que destinados ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde também poderá fazer licitações destinadas exclusivamente à aquisição de produtos produzidos ou desenvolvidos por empresas estratégicas de saúde, o que gerou críticas da oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, os estímulos farão com que os produtos fiquem mais caros e vão prejudicar a inovação.
Desfavorece inovação, competitividade, produtividade. O que a gente está falando aqui é que tem alguém que define fazer licitação exclusiva de empresas que ele pode cadastrar previamente. Eu acho isso péssimo, porque induz o país a pagar muito mais caro por coisas que não tenham necessariamente qualidade e reduz concorrência, reduz possibilidade de avanço efetivo.
O texto original apresentado pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelecia preferência para produtos nacionais nas compras governamentais, mesmo que eles custassem até 20% a mais que os demais, o que foi retirado da proposta a pedido de partidos da oposição. Isnaldo Bulhões defendeu a criação de uma política de estímulos à produção nacional de equipamentos e insumos de saúde.
A aprovação desse projeto representará um passo significativo em direção à soberania de segurança sanitária do Brasil, além de promoverem o desenvolvimento tecnológico de inovação do setor de saúde. Desta forma, estaremos preparados do ponto de vista produtivo e tecnológico em nossa economia para eventuais emergências globais de saúde pública.
O projeto que cria estímulos para a produção de equipamentos de saúde nacionais, com incentivos às empresas, pesquisas e desenvolvimento de tecnologia, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova medida provisória que reajusta em 9% soldo dos militares das Forças Armadas. O repórter Marcelo Larcha nos conta como foi a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta em 9% os soldos dos militares das Forças Armadas. O reajuste já está valendo desde abril, quando a MP foi publicada. Como a medida prevê a concessão em duas etapas, em abril os soldos foram reajustados em 4,5%. O restante será concedido em janeiro do ano que vem. O texto já tinha sido aprovado por uma comissão mista composta por deputados e senadores. O relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, deu parecer favorável à proposta, mas disse que o reajuste está abaixo do que deveria ser concedido. Ele deu exemplo de reajuste de até 69% concedido a outras categorias de funcionários públicos. Pazuello diz que a carreira militar tem particularidades que a diferenciam das demais categorias, como dedicação exclusiva e disponibilidade contínua para cumprir missões, o que justifica uma remuneração adequada. Na exposição de motivos, o governo informa que o reajuste vai beneficiar 740 mil militares da ativa, da reserva e pensionistas, com impacto orçamentário de R$ 3 bilhões este ano e R$ 5 bilhões e 300 milhões no ano que vem. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Apenas o Partido Novo se manifestou contra o reajuste, como explicou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Nós temos aqui consistentemente votado contra o aumento de despesas. Eu entendo que todos gostariam de receber algum tipo de aumento. Inclusive, sob o ponto de vista dos militares, inclusive, repito, aqueles que menos ganham, precisariam sim ter um soldo mais compatível com a responsabilidade que tem. O problema, senhor presidente, é que mais uma vez esse governo nos coloca numa situação de aumentar despesas sem nenhum tipo de corte de gastos. Isso vale para todos os lados. Vale também quando combatemos os aumentos no STF, os aumentos por outras medidas provisórias. E é tão somente por isso que nesse momento o Novo orienta não, entendendo, porém, que precisamos ter uma profunda revisão dos gastos e das receitas no nosso país. Chega de mais taxação, vamos cortar gastos para poder aí sim dar os reajustes a quem mais merece. E não da forma como, lamentavelmente, mais uma vez, o governo Lula tem feito no nosso país. Só passando a conta adiante para a população, sem nenhum tipo de austeridade fiscal e redução de despesas.
A medida provisória que reajusta em 9% os soldos dos militares das Forças Armadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Presidente do Banco Central justifica nível atual da taxa de juros básica. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com deputados da Comissão de Finanças e Tributação.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, diz que mais de 70% dos itens que compõem o índice de inflação estão acima da meta de 3% ao ano para o IPCA. Esta, segundo ele, é a principal justificativa para a taxa de juros básica de 15% ao ano fixada pelo Comitê de Política Monetária. Ou seja, a alta de preços não é pontual, mas disseminada. Ele afirmou aos deputados da Comissão de Finanças e Tributação que a taxa de 15% é alta, porque a política monetária no Brasil não tem os mesmos efeitos que em outros países. Ele explicou que existem subsídios cruzados que fazem com que as empresas consigam obter crédito com um custo menor que uma taxa normal. Vários deputados, como o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reclamaram da taxa de juros.
Que se nós tivéssemos uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos, a grande maioria das indústrias do polo industrial da Zona Franca de Manaus estaria trabalhando em 3 turnos. Mesmo nós tendo o recorde de venda de motocicleta hoje no Brasil.
O deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, ouviu a explicação de Galípolo, mas comentou que é injusta a situação atual, porque a dívida pública sobe muito, minando o esforço fiscal do governo.
Não consigo, nesse momento, apesar de toda a sua generosidade, da sua explicação até um pouco clara, mas não me convence.
Gabriel Galípolo diz que o Banco Central não pode flexibilizar a busca da meta de inflação, até porque a expectativa de mercado para a inflação de 2027 ainda é de 4%, mas sinalizou que a inflação de alimentos já passou de 17,5% em março para 12,5% em maio.
O Banco Central não vai se desviar, nem vai mediar com qualquer outro tipo de busca de objetivo. O Banco Central vai perseguir a meta e vai usar os instrumentos dele que são necessários para defender a moeda, que é uma instituição dependente da credibilidade e o poder de compra do povo brasileiro.
Galípolo também falou que o Banco Central está estudando novas formas de regulação do sistema, porque nos últimos anos, vários novos agentes entraram no mercado ofertando crédito. Sobre a invasão a contas de instituições participantes do PIX, Galípolo disse que tudo está sob investigação da Polícia Federal, mas ele explicou que o sistema é íntegro, porque a invasão ocorreu pela corrupção de um funcionário de uma empresa e não por um ataque cibernético. Ele também afirmou que não há nada definido sobre a compra do Banco Master pelo BRB, até porque os termos do negócio ainda estão sendo fechados. Segundo ele, só depois disso é que o Banco Central dará um parecer sobre a viabilidade da compra. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que proíbe o uso de animais em testes de produtos de higiene, cosméticos e perfumes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação de projeto que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Até mesmo o teste com animais para verificar a segurança desses produtos passa a ser proibido. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara em 2014, depois foi alterada pelo Senado. Uma das alterações estabelece que esses produtos só poderão ser registrados pela Vigilância Sanitária se atenderem às exigências sobre os testes. Outra dá prazo de 2 anos para que as indústrias se adequem às normas. O relator deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, deu parecer favorável às alterações feitas pelos senadores. Para Rui Carneiro, já existem métodos alternativos para testar produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes sem o uso de animais. Ele citou simulações feitas por computador, bioimpressão 3D de tecidos e culturas celulares, que já vêm sendo utilizadas por empresas do setor.
Que eu não acredito que ninguém aqui nessa casa seja contrário ao fim do uso dos animais em experiências da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Até as próprias empresas tiveram reunidas comigo e eles têm essa leitura de que nós temos que virar essa página no Brasil.
De acordo com a proposta, dados obtidos com testes em animais não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização desse tipo de produto. Poderá haver exceções no caso de produtos não cosméticos. O projeto também permite a comercialização de produtos que usarem animais se os testes tiverem ocorrido antes da lei entrar em vigor. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, o uso de animais para a fabricação desse tipo de produto não é aceitável.
Não se pode, pleno século XXI, nós aceitarmos que se tenha estética, beleza, glamour, à custa da dor dos animais. Animal é ser senciente, sente dor, sente fome, sente frio, sente ansiedade, sente medo, sente tudo isso que nós sentimos. Nós temos mais de 10 estados do Brasil que já aboliram, que já proibiram em seus territórios testes cosméticos com animais. Está na hora de acabar em todo o Brasil!
O projeto que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Lei proíbe redução de pena para crimes sexuais de acordo com a idade dos agressores. A repórter Catarina Lins explica a questão.
Nova lei proíbe a redução de pena pela idade dos condenados por crimes sexuais. Sancionada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a lei modifica o Código Penal para impedir que agressores menores de 21 e maiores de 70 anos tenham suas sentenças reduzidas. Normalmente, os juízes podem diminuir em até 1/6 a pena do julgamento, caso o acusado tenha menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 anos na data da sentença. Mas com a nova lei, a medida não vale para crimes de violência sexual contra mulheres. A pena para crimes dessa natureza varia de 3 a 20 anos, dependendo da gravidade. Mas agora, a idade não poderá ser uma variável levada em consideração para a diminuição desse tempo. A lei modifica ainda o prazo para denunciar e condenar esse tipo de crime, que antes era reduzido pela metade quando envolvia acusados dentro dessas faixas etárias, dificultando o andamento dos processos dentro do prazo legal. Agora o prazo para julgamento desses casos terá o mesmo tempo que qualquer outro processo. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foi relatora do projeto de lei que originou a lei sancionada. Quando foi aprovada na Câmara, a deputada ressaltou a importância da aprovação de projetos que defendam os direitos das mulheres vítimas de violência sexual.
Verifica-se que a nossa legislação ainda conta com comandos que fragilizam a correta apuração e punição dos seus transgressores, como é justamente o caso dos institutos das circunstâncias atenuantes e da prescrição. A adoção das medidas apresentadas no projeto de lei vem ao encontro dos anseios da coletividade, na medida em que contribuem com a eficácia e a eficiência da persecução penal relacionada aos crimes sexuais contra as mulheres.
A lei que proíbe a redução de pena pela idade dos condenados por crimes sexuais já está em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Parlamentares, gestores e artistas reforçam a importância do Ministério da Cultura em sessão em homenagem aos 40 anos da instituição. A reportagem é de Clara Lisboa.
Em homenagem ao aniversário de 40 anos do Ministério da Cultura, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, solicitou uma sessão solene para refletir sobre os avanços e os desafios da pasta. Criada em 15 de março de 1985, logo após o fim da ditadura militar, o Ministério da Cultura tem o papel de promover, valorizar e preservar a cultura brasileira.
Como nordestina, filha de uma terra que respira arte, poesia, fé e resistência, não posso deixar de lembrar que a cultura sempre foi a forma mais poderosa que nosso povo encontrou para resistir, mesmo quando quiseram nos calar, apagar ou excluir. A cultura é a própria alma do povo brasileiro.
A sessão contou com a participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que reforçou a cultura como um direito, destacando sua importância para uma sociedade mais justa e inclusiva.
Defender as políticas culturais é defender, portanto, os direitos do povo brasileiro, porque a cultura emana do povo, a cultura é o próprio povo. E porque os seus direitos culturais também é da democracia.
Durante a sessão, diferentes participantes citaram a importância de leis recentemente aprovadas pelo Congresso para o setor cultural. Entre elas, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que permitem um investimento de mais de 3 bilhões de reais cada por ano, com o objetivo de fomentar atividades e projetos culturais e garantir renda para profissionais do setor. A homenagem aos 40 anos do Ministério da Cultura também reuniu artistas, profissionais e gestores públicos que contribuem de alguma forma com o desenvolvimento cultural do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Relator antecipa pontos do anteprojeto de reforma administrativa. Ministra diz que mudanças já começaram. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O relator do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Administrativa, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, antecipou pontos do anteprojeto que pretende apresentar ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, na próxima terça-feira, dentro do prazo de 45 dias de atividades. O anúncio foi feito após uma audiência pública do grupo que reuniu gestores de União, estados e municípios e parlamentares preocupados com os riscos da reforma para os servidores públicos e a qualidade da prestação de serviços à população. Em resposta aos deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, defensores de uma reforma sem alteração na Constituição, Pedro Paulo justificou a necessidade de apresentação de pelo menos uma PEC sobre o tema dentro do conjunto de propostas.
Eu também buscava, na Constituição da Reforma, fugir de uma proposta de emenda constitucional, mas, por exemplo, se nós desejamos fazer uma proposta que envolva os três poderes, os três entes, é importante que o comando esteja na Constituição. Se nós vamos incluir na reforma administrativa a questão dos supersalários, do disciplinamento das verbas de caráter indenizatório, que muitas vezes se disfarçam em verbas remuneratórias, isso precisa estar o comando na Constituição.
Segundo Pedro Paulo, outros pontos já acatados pelo grupo de trabalho também precisam de tratamento constitucional. Ele citou como exemplos a institucionalização do concurso público nacional unificado, a revisão do estágio probatório e o reconhecimento do eixo digital para modernizar a prestação dos serviços públicos, que ele pretende reforçar como direito constitucional do cidadão. O relator acrescentou que uma PEC dá robustez e profundidade para a proposta de reforma administrativa. Vários deputados manifestaram receio de reforma administrativa com perdas, punições e retrocessos para os servidores, como previsto nas discussões em torno da chamada PEC 32, que chegou a ser aprovada em comissão especial da Câmara depois de muita polêmica em 2021. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, resumiu o estado de alerta dos parlamentares diante do risco de se fazer ajuste fiscal em cima dos servidores.
Há uma preocupação gigante sobre os resultados do grupo de trabalho. E há ainda uma incógnita acerca do que estará consolidado nessa minuta, que será entregue justamente à véspera do recesso parlamentar.
Pedro Paulo procurou tranquilizá-los.
Não será utilizado uma vírgula, um artigo da PEC 32 na proposta que nós vamos apresentar. Nós não vamos tocar na estabilidade do servidor, nós não vamos discutir o tamanho do Estado e nós não vamos fazer processo de ajuste fiscal, porque não é o objetivo do grupo de trabalho. Então isso é muito importante, está dito aqui para acalmar corações.
Na última audiência do grupo de trabalho, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que no âmbito do Executivo Federal, a reforma administrativa já começou. começou diante da necessidade de reverter o desmonte do governo anterior.
A reforma já começou porque a capacidade do Estado brasileiro estava muito diminuída, tanto por uma política de punição dos servidores, não contratação, e também de uma preocupação muito de reduzir o Estado e não de melhorar o Estado. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho de transformação do Estado brasileiro a serviço da população, a serviço das pessoas e do desenvolvimento sustentável.
Dilek citou 38 medidas já implementadas na reforma administrativa federal, algumas delas em parceria com o Congresso Nacional. A ministra informou que em breve o governo poderá encaminhar novas propostas de reforma do direito administrativo, direito de greve e negociação coletiva com base na Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Também há discussões em curso sobre gestão previdenciária única, centralizando os regimes próprios dos servidores, restrições a supersalários e criação da carreira de analista técnico do Executivo Federal. A audiência também contou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que apresentaram sugestões ao grupo de trabalho e detalharam recentes reformas em suas administrações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E Câmara aprova aumento de penas para quem roubar cabos de energia elétrica ou de telecomunicações. O repórter Antônio Vital acompanha a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que aumenta as penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos de geração de energia elétrica e telecomunicações. A pena para furto passará de 1 a 4 anos de prisão para 2 a 8 anos. Já a pena para roubo desses equipamentos, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, será aumentada de um terço até a metade. De autoria do deputado licenciado Sandro Alex, do PSD do Paraná, o projeto foi aprovado pela Câmara em dezembro e depois foi alterado pelo Senado. O relator da proposta na Câmara, deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, rejeitou as mudanças feitas pelos senadores e deu preferência ao texto aprovado pelos deputados, o que foi mantido pelo plenário. Também estará sujeito à pena de até 8 anos de prisão quem furtar qualquer bem que comprometa o funcionamento de órgãos governamentais. Em caso de roubo, a pena poderá chegar a 12 anos de prisão. O projeto também dobra a pena para o crime de receptação de fios, cabos e equipamentos, que poderá chegar a 16 anos de prisão. Além de aumentar penas, o projeto suspende obrigações de concessionárias de energia elétrica em casos de prejuízos para os consumidores causados por furto de cabos. O relator da proposta, deputado Tony de Paula, disse que, em muitos casos, o crime organizado está por trás desses crimes, o que justifica o aumento de penas.
Matéria que visa proteger a nossa sociedade contra esses criminosos que vêm no furto de fios, de cabos, de transmissão de energia elétrica, de telefonia, uma forma de angariar dinheiro através do roubo. E isto muitas vezes tem por detrás o crime organizado.
Como já foi analisado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que aumenta as penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos de geração de energia elétrica e telecomunicações seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, boa semana e a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.